Tem uma diferença entre imperialista e monarquista?
Praticamente não, mas assim, eu me considero assim porque eu sou mais um cara mais agressivo. Você tem aquela ideia de que o cara quer dominar as coisas e realmente eu tô pouco me fudendo porque chamam assim. Ah, você é muito agressivo, isso e aquilo. Porque assim, monarquista, às vezes os caras querem só, sei lá, uma monarquia parlamentarista, ficar na deles.
Sim.
Ficar de boa.
Tu não, tu quer um imperador mandando em todo mundo.
É, eu sou mais absolutista.
Entendi.
Mas antes que, sei lá, alguém fale que, imperador só se você for o rei. Não, cara, eu não tenho nem, assim, vontade de entrar pra uma vida política. Eu prefiro viver na minha.
Entendi.
Só que é o que eu acho ideal aqui pro Brasil, tá ligado?
Entendi. Beleza, beleza, então. Então eu vou te apresentar como imperialista. Okay.
Acho que é imperial, tanto faz.
Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Vamos continuar aqui a nossa série de política. A gente está tentando trazer no Todo Dia Podcast vários espectros políticos, várias opiniões, várias perspectivas de mundo. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui um cara que se considera imperialista, imperial, império e, e por aí vai. Estamos aqui com o Pedrão. E aí, Pedrão, beleza? Qual que é o esquema? Qual é a sua história, bicho?
E aí, cara, tudo certo? E você? Como começou a história? Isso volta lá pra 2012, quando eu comecei a estudar política, mas eu nem sequer chegava perto do que era, assim, um monarquista, uma coisa do tipo. Eu já passei por tanta fase, cara. Primeiro, eu comecei estudando política e caí na ilusão do comunismo. Tipo, que negócio bonitinho, funciona e tal. Aí, assim, era um comunismo, mas não aquele autoritário, era aquele mais libertário. Libertário entre aspas, porque... Só que aí, eu fui vendo que isso não funcionava só pelo bom senso e pensei, putz, as pessoas, elas deveriam seguir isso, só que arrisca. Aí eu comecei a atender mais pro autoritário, lá para aquele stalinista e tudo mais. Ironicamente, comecei a gostar da Rússia, mais ou menos por aí, porque eles eram um país bem imperialista, vamos dizer assim. Mas, cara, depois com o tempo, tipo lá para 2014, 2015, eu fui vendo que isso aí não funciona de jeito nenhum. E aí, comecei a atender mais pro fascismo também, cara.
Que delícia.
Eu cheguei a... cheguei a ser fascista por um tempo, mas nada assim. Coisa com racialismo, essas coisas assim que tem parte do pessoal lá que acredita.
Sim.
Era mais por questão do autoritarismo, de gostar mais de uma intervenção, essas coisas do tipo. E do militarismo deles. Eu gosto muito de militarismo, isso desde criança. Acho que o que influenciou muito é porque meu pai é militar, essas coisas do tipo.
Ah, entendi.
Passando essa fase, eu fui mais tendendo pro liberalismo ou conservadorismo, que eu, assim, comecei a, cara, Estado autoritário é legal, mas nem tanto assim, de ficar intervindo em tudo, de ficar intervindo na economia, isso e aquilo. Eu não sou liberal, nem passei a ser nessa época, mas passei a, pô, Estado tem que intervir menos, sabe? E nisso, cara, fui começando a pesquisar mais, conhecer um pouco da história do Brasil e, assim, vi que os períodos que a gente mais se deu bem, de não ficar tendo, por exemplo, um golpe atrás de golpe e, assim, um impeachment atrás de um impeachment, até mesmo no período da República, foi a época que a gente foi mais ou ditatorial ou autoritário, que nem era Vargas e 64, que foi quando a gente teve mais uma... entre aspas, estabilidade. Eu comecei a ter um grande amor pelo Império Brasileiro depois que eu comecei a ver as histórias, assim, desde, sei lá, bem antes do Reino de Portugal, Império de Portugal, até o que o Brasil é hoje, cara. Vendo umas histórias de honra, E assim, coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma das épocas.
E nem nos livros da escola também, né?
Não, isso de longe. Cara, a escola foi o lugar que eu menos aprendi em toda a minha vida.
Sim.
Sempre gostei de estudar, mas sempre odiei ter que ir pra escola. No geral, é isso, cara. Tipo, do porquê eu virei, assim, imperial, monarquista, etc.
Entendi.
Tipo, não tem muita diferença de do que eu digo ser um imperial pra um monarquista absolutista. Eu só que criei o termo mesmo só pra... Ah, sei lá, achei bonito.
E o que que um imperial defende? Quais são os conceitos que estão por trás dessa... Se pode chamar de ideologia?
Bom, acho que pode ser chamado de ideologia. Mas é praticamente um, mesmo que um monarquista absolutista defenderia. Eu, assim, acho interessante a gente experimentar até aqui no Brasil um modelo de diarquia. A diarquia, cara, é quando tem dois reis ou dois imperadores.
Dois?
Sim, teve isso lá em Esparta, que era assim, era um rei militar e um rei mais civil, sabe? Pra
ligar os
externos. Eles só eram, assim, inferiores aos, acho que chama éforos, algo assim, mas não lembro ao certo, me perdoe se eu estiver fazendo alguma informação equivocada. Eles só tinham uma inferioridade a um conselho. Eu já não acredito muito nessa inferioridade, se funcionaria aqui. Mas acho que seria um modelo interessante para fazer uma forma de teste, mas de qualquer forma, a monarquia seria, assim, o ideal, que eu vejo pro ideal, até mesmo como algo simbólico.
Tá, digamos que a gente faz um plebiscito e todos os brasileiros decidem que a partir de amanhã o Brasil vai se tornar um império. Como que a gente faz para decidir quem vai ser o rei, quem vai ser o monarca? Quem que você indicaria? Como que você acha que deveria funcionar isso?
Então, cara, a gente já tem umas famílias imperiais aqui no Brasil.
Uhum.
Um cara que eu conheci pessoalmente, que eu gosto dele, tipo, não conheci de amizade, essas coisas assim, mas eu já vi uma palestra com ele, é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança.
Cara inteligente pra caramba, né?
Tem uma inteligência de outro nível. Só pra deixar uma outra coisa bem clara, que eu acho que eu talvez não tenha deixado, mas não necessariamente um imperial, um monarquista absolutista vai defender as mesmas coisas que eu defendo aqui. Que nem... Ó, uma coisa que eu defendo, que assim, defendo praticamente acima de qualquer coisa. Porte e posse de armas, cara. Isso é uma coisa que, assim, vai ter monarquista que vai discordar, vai ter monarquista que vai concordar. E... Bom, o principal seria realmente sobre... Mais sobre a forma de governo, que todo mundo estaria de acordo. Mas não necessariamente a diarquia que eu falei. Isso eu acho só interessante como um experimento... coisa do tipo.
Sim, sim, sim.
Sobre, continuando aqui, sobre o monarca, cara. Ele é o que eu mais tenho afinidade. Mas tem mais outras opções. É, eu não lembro certinho qual que é o nome do pai dele. Acho que seria isso. Mas tem... Salvo engano, 5 linhagens aqui do Brasil, da família imperial. A mesma de Dom Pedro. A que eu mais tenho afinidade é realmente com o Orleans e Bragança. Mas assim, eu não vejo como uma grandíssima diferença. Se assim, se o ideal deles é defender o país, qual a política deles, tudo vai depender, sim, de muita coisa. Mas esses são os que eu mais tenho afinidade.
Então você seria a favor de dar o trono pro atual príncipe, no caso.
Sim, sim.
E se colocar alguém do povo lá? Seria a favor ou não? Colocar o Lula lá.
Cara. Lula.
Imperador do Brasil.
Lula, imperador do Brasil, Bolsonaro, rainha. E Cunha, príncipe.
Isso.
Bom, cara. Depende. Se essa pessoa for clamada pelo povo e tiver boas ideias, eu não vejo como um problema, mesmo que ela não tenha, vamos dizer assim, o sangue real. E o que eu vejo como principal é realmente você ser clamado, ser apoiado, E não assim, aquela coisa de linhagem, de sangue. Mas sim, você ter boas ideias, você fazer um bem para esse país.
Você acha que esse conceito ainda funciona no século que a gente vive? Porque, por exemplo, tô morando aqui no Japão, e aqui tem um imperador, inclusive foi trocou recentemente, né? Mas ele é só uma representação da cultura antiga do Japão. Ele não manda, ele não desmanda. E isso acontece em vários outros países, né? Você acha que isso ainda cabe no século XXI?
Sim, apesar de terem poucos países assim que sejam mais absolutistas ou tradicionais, a maioria é parlamentarista, a Arábia Saudita, cara, é praticamente uma monarquia absolutista. Eu não vou, assim, pôr a mão no fogo para dizer que é totalmente absolutista, porque eu não me lembro ao certo. E, assim, o que diferencia eles de uma monarquia ocidental para cá seria realmente a cultura islâmica, mas lá, por exemplo, isso funciona muito bem.
E hoje, o que que você, na sua opinião, o que que impede o Brasil de se tornar um país monarquista, um país governado por um imperador?
Bom, cara, primeira coisa é a simbologia que o pessoal pensa que representa. Por exemplo, pessoal, geralmente, quando fala em monarquia, tem uma visão, até mesmo algo inconsciente, de que lembra do feudalismo, algo atrasado, coisa do tipo.
Sim.
Mas exclui, assim, totalmente monarquias que existem até hoje. Não só, assim, absolutas, mas até mesmo as parlamentares já seriam algo melhor do que é o que é hoje, cara. Que, em último dos casos, que nem se tivesse dando essa merda aí que tá acontecendo no STF hoje, do judiciário querer passar por cima do executivo, o rei poderia cortar isso praticamente pela raiz. Isso teria mais exemplos, que nem a Dinamarca, o Reino Unido, a Noruega, o, salvo engano, Países Baixos, mas, enfim. O que eu vejo que impede mais o Brasil de se tornar uma monarquia é realmente essa visão de pensar que ser algo atrasado. Mas completamente não é. Não é porque, assim, vai ter uma monarquia que vai ser um sistema feudal, ou sei lá, a gente vai voltar para 1800 e alguma coisa e vai, sei lá, viver a vida sem tecnologia, umas coisas assim.
Sim, sim, voltar para a Idade Média. E você, na sua opinião, a democracia funciona? Porque a sensação que dá é que democracia não funciona, né? Você tem, sei lá.
Eu vou ser sincero, acredito que funcione em alguns lugares, assim, específicos do mundo, que as pessoas têm um extremo bom senso. Mas eu, no geral, não acredito em democracia. Particularmente falando, para mim, democracia é um falso deus.
Sim, exatamente.
O pessoal se ilude muito com a... É que nem um negócio de palavras que eu te falei, com a simbologia dela. O pessoal pensa que democracia é o mesmo que liberdade. Não é. Cara, que no Brasil mesmo, voltando à questão do armamento que eu falei, sou totalmente a favor. Lá para... Eu não lembro se era 2003 ou 2004, 2005, teve lá um referendo de que a maioria da população foi a favor de portar e possuir armas. Eu com 64%, 65%. Mas, cara, isso não foi respeitado. Passaram o estatuto do desarmamento, assim, na cara dura. Foi bem o... Ah, agora é assim e foda-se. Ah, mas não impossibilitou totalmente de comprar. Não impossibilitou totalmente, mas você vai ver na prática uma merda. Tem um amigo que quase perdeu o CR por causa de um erro do exército. Não foi nem erro dele. Cara que tem o porte negado também por... só porque o delegado não quis, não é coisa pouca.
Não foi com a cara do cara, é isso?
Sim, literalmente. Se o delegado ele não for com a cara do cara, ele pode negar. Eu não sei... Como que funciona a questão do porte nesses decretos? Eu ainda não li por completo. Mas antes de 2018, cara, tinha um negócio subjetivo, que era o porquê de você estar pedindo essa arma, ou declarar não. Mostrar a efetiva necessidade, eu não lembro a palavra certinha que eles usaram. Mas, cara, isso deixou um negócio totalmente subjetivo pra vontade do delegado. Se o delegado realmente não fosse com a sua cara, ele, não, você não vai ter porte, não. E você se ferrava, você perdia todo aquele dinheiro do processo. E ficava por isso só. Mesmo assim, você ganhando referendo não serviu pra nada, é o mesmo que você não ter democracia.
Mas aí se no caso fosse um imperador e esse mesmo imperador fosse contra a população armada, não surtiria o mesmo efeito? Como que a população conseguiria combater isso ou ir contra isso num regime monárquico?
Sim, surte o mesmo efeito, cara. De assim, de uma discordância da maioria contra o imperador. Só que se o imperador, cara, ele vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, tipo, o cara vai fazendo tudo que ele quer. O cara pode tomar um impeachment pela própria família dele, por falta de apoio popular ou, assim, por algumas ações absurdas, o que já aconteceu durante a história. Eu não tô lembrando direito qual que era o nome do cara, mas eu tô com ele na cabeça. Você vê, minha memória não é tão boa, mas...
Então é possível que a própria família expulse o cara, é isso?
Se o cara tá fazendo muita merda conforme o tempo, cara, o próprio povo, o próprio exército vai deixar de apoiar o cara. E nisso, a família pode dar um impeachment no cara, ou até mesmo o cara ser tirado à força.
Guilhotina.
Pelo exército. Bom, isso eu já não sei, mas pelo exército mesmo, o cara ser deposto ou algo assim. Então, apesar de ser um poder absoluto, ele também tem um certo controle. Tem que ter um bom senso extremo, assim, pra você estar nesse poder.
É, isso eu acho importante, porque acho que o principal medo que as pessoas têm é de colocar lá um rei e esse cara fizer só o que der na telha dele e ninguém poder arrancar ele de lá, né? Acho que esse que é o medo da maioria das pessoas, né?
Sim, sim. Isso é o medo de uma monarquia absolutista, ou até mesmo de uma parlamentar, do pessoal pensar, ai, o cara vai começar a mandar em tudo, o cara é um poder moderador, ele vai, sei lá, fazer o que bem entender, vai passar a lei. Tem gente que pensa até que o cara governa sozinho, sem o parlamento, mas, cara, nenhum homem em toda a história governa sozinho. O cara pode ser um excelente líder, pode saber manipular muita coisa também, mas uma hora ou outra, o cara não vai depender só dele mesmo. Isso é política, praticamente.
Dos exemplos que você tem da história, qual o monarca que você mais admira, assim, que você é fã mesmo?
Cara,
Napoleão.
Aqui do Brasil, tenho uma certa admiração por ele, mas uma discordância em alguns casos. Mas é o Dom Pedro II, clássico.
Ah, sim.
Mas, tipo, eu admiro muito ele pela honra que ele teve, cara. Tipo, mesmo depois de ser deposto, de ter ido isolado pra França, mandaram ajuda pra ele, assim, de tudo que é forma, e o cara recusava. Fora isso, cara, ele foi um líder, assim, exemplar. Ele... Ah, lembrei de mais uma outra coisa aqui. Que, assim, o pessoal pensa que monarquia é escravista. Eu tava lembrando aqui desse período e lembrei da escravidão. Cara, outra coisa que o pessoal tem muito medo. De, ah, monarquia vai voltar a escravidão também. Cara, Dom Pedro, ele queria acabar com isso. Só que ele não poderia fazer isso de uma forma, assim, brusca, porque os latifundiários iriam ficar putos e, assim, iam dar um golpe, que foi o que aconteceu. Um ano depois da princesa Isabel ter libertado os escravos, os latifundiários, com apoio dos republicanos, ou vice-versa, foram lá e deram um golpe, cara. Simples assim. Isso foi um ato, assim, um pouco de loucura. Foi um ato relativamente popular, que fazia bem pro povo, porém que, assim, prejudicaria uma boa parte de caras poderosos. E nisso foi um outro exemplo que um imperador cai, infelizmente.
Então ele seria o grande ícone, na sua opinião. E outros caras, exemplos históricos, quem mais que você admira, assim?
Pela coragem que o cara teve, mas ele era muito louco. Eu admiro o cara, mas não totalmente, por causa que o cara é louco. O Ivan Terrível da Rússia. E porra, velho, o cara peitou os mongóis, assim, de cara, se não foi ele, me perdoe o equívoco, mas é o mesmo cara que, assim, ele construiu, sabe aquela praça, a Praça Vermelha em Moscou?
Sim, sim,
que tem a Catedral de São Basílio? Já tive lá, lugar muito lindo. Cara, A história desse cara com o arquiteto disso é literalmente terrível, cara.
Conta aí.
Que assim, ele pediu para o arquiteto dele construir a catedral mais bonita do mundo. E nisso, ele construiu aquela. E ele perguntou de novo pro arquiteto: "Você consegue construir a catedral mais bonita do mundo de novo?" O arquiteto falou que sim. Ele arrancou os olhos do arquiteto, cara.
Ô, louco?
É, coisa de louco.
Mas por quê?
Ah, cara, eu acho que é para não ter realmente uma nova mais bonita do mundo.
Ah, entendi. Entendi.
Para aquela lá ser a literal mais bonita do mundo. E
Ah.
eu, é bonito pra caramba, já tive lá pessoalmente. Eu novamente digo, perdoe se a informação estiver equivocada. Mas se não foi ele, foi um outro que peitou os mongóis assim de cara, quando a Rússia era praticamente um vassalo dos mongóis.
Entendi.
Cara, eles dominaram grande parte lá do mundo. Eu não lembro se nesse período eles ainda estavam em uma ascensão, mas. Nossa, cara, o cara fez coisa de louco. Ele praticamente peitou quem dominava ele. E ainda deu certo, cara. Rússia só é Rússia hoje por causa desse tipo de loucura na história.
Sim. Hoje em dia tá faltando esses caras mais loucão que quer dominar o mundo e quer conquistar as coisas, né? Não, tem mais isso hoje em dia, né?
Não tem mais esse tipo de coisa. O que, assim, chegou mais perto foi na época da Segunda Guerra,
Opa!
Guerra Fria.
Eu sei onde você tá querendo chegar, mas vamos lá.
Mas é, cara. Hoje em dia, cara, tá todo mundo muito frouxo, querendo, ah, não, vamos resolver isso nas Nações Unidas, vamos resolver
Diplomacia.
isso de uma maneira democrática, pacífica. E, cara, assim, é bom que não tenha guerra, por um lado é, sim. Mas também, cara, isso tirou muito da alma do ser humano, cara, pelo que
Exato.
eu tenho percebido. Que antigamente, sim, os moleques de 18 anos, eles estavam indo pra, sei lá, pro outro lado do mundo dar tiro em outros moleques de 18 anos. E assim, eles tinham um inimigo, eles tinham um porquê de, assim, tá lutando. Porque existia uma ameaça real. Hoje, cara, você vai ver, assim, tá todo mundo muito monótono, tá muito a mesma coisa. O pessoal não tem um inimigo. Agora eu vou parafrasear aquela frase lá do Clube da Luta. A gente não tem uma Segunda Guerra, a gente não tem uma Guerra Fria onde tinha um inimigo real. Hoje a luta é contra nós mesmos, cara. Cara, a gente tá numa depressão profunda, tanto de casos de depressão, de suicídio que tá tendo,
É, que a
que
gente
tem
não tem
gente
um
que tá com.
propósito, né? Tá faltando um propósito pro ser
É.
humano hoje em dia.
Também falta muito simbolismo, cara. Não só um regime, mas, cara, a sociedade no geral, ela tá muito secularista. Sim, de não ver um significado do porquê fazer tal coisa, não ver o porquê disso, o porquê daquilo. Ver mais assim, fazer por fazer, sabe?
E geralmente o que o ser humano tá girando em torno hoje em dia é só a rede social, né? A aparência, a imagem, a validação.
É.
Mas aquele sentimento de conquista a gente não tem mais, né?
Não que guerra seja boa, de jeito nenhum que eu tô falando isso. Mas ela dá um espírito assim do porquê você tá fazendo aquilo, do porquê, sim, você tá lutando, você tá indo pro outro lado do mundo às vezes nem pro outro lado do mundo, mas tá indo pra uma guerra pra, sim, impedir que outros soldados cheguem em pessoas que você ama. Aquela situação, cara, te põe de um jeito praticamente num estado de sobrevivência, cara.
Sim.
Você tem que fazer, senão você vai se ferrar de um jeito enorme. Aí você coloca aquilo como assim, maior objetivo da sua vida. E eu, quando não deu certo do maior objetivo na minha vida, eu entrei numa depressão, assim, profunda.
Entendi.
Sei nem se eu falo isso aqui, o pessoal vai taxar de louco. Ah, mas mais louco do que eu já tô, foda-se. Cara, eu tentei entrar pro exército russo, cara.
Caramba!
Eu fiquei numa cidade que chama Yaroslavl. Nossa, cara, foi a melhor viagem da minha vida lá pra 2017.
Da onde que surgiu em você a ideia de ir pro exército russo? Como que começou esse negócio aí?
Cara, começou com aquela minha admiração pela Rússia em 2012 e 2013.
Quando você tava na fase comunista, ou não?
É, mais ou menos isso. E assim, apesar de eu ter transcendido meu pensamento ideológico, o meu amor por aquele país continuou o mesmo. Tanto que é por isso que eu tô citando mais...
Referências russas.
Monarca, russo, pessoal, é. Eu tenho um grande conhecimento sobre aquele país.
Mas você tem alguma descendência russa ou algo do tipo, não?
Não. Sei falar russo, mas não tenho descendência russa.
Você fez curso de russo? Como é que foi?
Sim, cara. Cacete. Cara, eu estudei russo por 4 anos. Eu sabia tudo do exército, cara. Eu sabia até corte de farda. O padrão 2008, 2014, 2016.
Caralho, tinha uma foto do Putin no seu quarto.
Aí já nem tanto. Eu tinha uma bandeira da Rússia, mas... Era mais amor ao país do que amor ao governo. Eu gosto muito da cultura russa até hoje. Sim, eu cheguei lá e eu fui tentar realmente me alistar num quartel. Eu não perguntei para um recrutador, perguntei para um soldado que estava lá na frente mesmo se eu poderia me alistar como estrangeiro. Ele falou que eu precisaria de cidadania. Eu lembro até hoje das palavras do cara. Tinujna grajdanstvo. Você precisa de cidadania em russo. Em russo. Cara, tanto que assim, até deu um choque aqui porque eu lembrei disso aí. Foi uma das maiores tristezas da minha vida.
Mas é muito difícil conseguir essa cidadania? O que você precisa?
Ah, é difícil, cara. Você precisa ou de casar com uma russa, ou assim, você investir muito dinheiro no país.
Mas você casa com a russa, você tem que ter um tempo de convivência com ela, não?
Sim, uns 5 anos.
Ah, tá.
E o mesmo assim, pra trabalho, pra estudo, acho que não conta, não dá cidadania. Mas mais por isso, trabalho, casamento e um investimento muito grande no país. Mas é coisa assim, de milhões. É coisa que assim, tá muito fora do meu orçamento.
Mas casar com uma russa não rola, bicho?
Cara, tentei.
E aí?
Eu tinha uma amiga lá em Yaroslavl, por isso que eu fui pra aquela cidade.
Uma menina maravilhosa, eu aposto, porque as russas são lindas demais.
Nossa, ela era maravilhosa.
Loira dos olhos verdes?
Azuis.
Nossa.
Ela, assim, era maravilhosa, também era muito gente boa. Uhum. A gente ficou junto enquanto eu tava lá, mas, cara, sim, quando eu voltei pro Brasil, webnamoro não dá certo, nem quis arriscar. Sei que eles têm uma cultura diferente, isso e aquilo, mas, assim, apesar dela ser extremamente gente boa, tenho amizade com ela até hoje. É difícil, cara, se encontrar, assim, alguém que vai casar, assim, vamos dizer, de mãos abertas sem nunca ter te visto antes e tal.
Entendi.
Ah, cara, é um pouquinho difícil, sim.
Você chegou a conhecer ela pessoalmente, então?
Sim, não, a gente já chegou a ficar junto, mas não de namorar.
Ah, entendi. É verdade que as russas são meio brutas, são meio diretona, ou isso é mito?
Não, isso é. Pelo menos com essa foi. Cara, fui agredido de diversas formas lá.
Fisicamente também?
Tipo, não aquela agressão de te bater de verdade, de querer te machucar, mas
Neymar.
Sabe? É. Aquela coisa lá de dar umas brincadeirinhas, né?
Sei. Caramba, cara. Eu conheci uma russa também quando eu fiz intercâmbio no... A primeira vez que eu vim pro Japão, fiz intercâmbio, eu conheci uma russa também, a minha também maravilhosa, mas meio doidinha também, né? Meio cabeça meio bagunçada dela.
É, elas têm bem isso aí mesmo. O jeito dela era meio brusco, tipo, às vezes eu tava caminhando com ela de boa na rua, do nada ela começava a me dar soco, eu ficava tipo, oi? Na primeira questão dela foi no primeiro dia já, eu cheguei lá. Assim, o que aconteceu foi da gente ter se perdido, tipo, que assim, no aeroporto de Moscou, caso meu celular tivesse sem bateria, a gente combinou de se encontrar na saída 1. Só que eu não sabia que a saída também era uma entrada, e ela tava esperando lá, e eu, velho, esse povo tá só entrando, acho que não vai ser aqui não. Dei a volta lá no aeroporto, fui lá longe pra depois voltar. E aí eu tava esperando o lado de fora, ela tava me esperando o lado de dentro. Nisso, assim, veio um taxista lá conversar comigo, Os caras são gente boa lá, os taxistas, pelo menos. O cara até emprestou o celular dele pra eu mandar uma mensagem.
Caramba.
Aí a gente acabou se encontrando. Aí eu pensei, ô, esse taxista foi muito gente boa, vou pegar o táxi com eles. Aí ela ficou brava porque eu fiz isso. Que
Oxi.
assim, ela falou que é muito caro. Tipo, ela literalmente me deu uma tocada. Sabe aquelas toucas de lã, tipo, quando você usa que nem toalha pra bater nos outros?
Sim.
Ela fez isso na minha cara, mas tipo, não foi aquela lá de brincadeira, foi uma de verdade, velho. Que caralho, velho. É, assim, teve mais coisas. Às vezes eu agachava para pegar neve, eu fui no período de inverno. Ela me dava um chute, eu caía na neve.
Nossa, cara.
Mas olha, cara, foi incrível. Foram os melhores dias da minha vida.
Mas como que veio esse estalo em você do tipo, puta, vou comprar aqui a passagem, tô indo pra Rússia? Geralmente a gente tem um gatilho. Qual que foi o seu gatilho?
Não, isso aí foi um acordo que eu fiz com a minha família. É, o acordo é um pouco pessoal, eu não quero falar muito sobre ele,
Beleza.
mas praticamente se eu fizesse uma coisa, eles me mandariam para lá, tipo, pelo menos por uns 15 dias, para eu conhecer o
Ah.
país e tal. Que naquela época eu não tinha quase nada de dinheiro, tinha 18 anos. Hoje eu conseguiria ir para lá de novo, mas pô, todo o meu capital ia pro saco, não vou arriscar essas coisas assim.
Então depois você volta aí e conta mais histórias da Rússia, beleza?
Com certeza, cara.
Que eu acho que os caras têm muito interesse. Mas aí você traiu o movimento, bicho. Tu falou que é apaixonado pela Rússia e tá falando de imperialismo no Brasil, bicho.
Então, cara, eu gosto muito da Rússia, mas assim,
Aí não pode, cara. Guilhotina pra você.
país que eu amo de fato é o Brasil, especialmente depois que eu comecei a estudar a história dele. Que depois que eu voltei, eu entrei numa depressão profunda, eu tava bem perdido no mundo.
Desiludidão.
Aí eu sem o que fazer, sem o que fazer, comecei a estudar a história do meu país. Que, cara, não é possível que a história é aquele negócio chato que a gente via nas aulas, que era só aquilo lá, a gente não tinha heróis nacionais. E, cara, eu comecei a ver dos heróis brasileiros, eu comecei a ter um amor tão grande pelo país que assim. Eu me tornei patriota por causa disso. Assim, não me digo ser um nacionalista, que eu tenho um pouco de divergência com eles sobre algumas coisas de estatismo, isso aí. Mas eu sou patriota, com certeza. Eu comecei a ter um amor muito grande por causa disso, depois que eu voltei de lá. Que antes eu não tava nem aí. Antes eu. Ah, só quero sair disso aqui. Esse país não dá certo nunca. Isso, aquilo. Também fiquei um pouco mais religioso durante esse tempo. E pensei, cara, você mudar um negócio para bom, a mudança tem que partir de você mesmo, de você começar individualmente até você conseguir mudar toda a engrenagem do sistema. Até algo bíblico. Eu não lembro o nome do versículo, mas é mais ou menos o seguinte: um único homem fazendo bem na sociedade a converterá por completo. Assim como um único homem fazendo mal também a converterá por completo. Algo assim.
E qual o aspecto da história que te puxou mais? É justamente aquela parte que você estava comentando do Dom Pedro? Ou como é que é o nome daquele outro senhor que também recentemente o pessoal está tentando resgatar a história dele? É o Bonifácio? Ou não?
Ah, o José Bonifácio
Isso.
também, cara.
Você estudou a história do Bonifácio também?
Nossa. Sim, não estudei a fundo, mas eu conheço muita coisa. O cara, ele literalmente lutou em linha de frente. Ele mandou a carta para Dom Pedro I para ele continuar no Brasil, para ele não voltar, porque senão ia dar muita merda, ia dar muita província querendo se separar, o que de fato ocorreu. Muita província tentou se separar, tanto que o Uruguai, antes ele era Cisplatina, ele era parte do Brasil. Ele se separou, só que em troca, a Argentina, na época eu não lembro o nome do país, mas é praticamente a Argentina hoje, deu uns acordos pro Brasil que ele teria vantagem. Mas de resto, cara, teve o Sul querendo se separar, algumas pequenas revoltas no Norte. Bom, não vou nem dizer assim, da de 32, que Foi bem depois, foi lá na época da República mesmo, de Vargas. Mas, sim, a gente não era um país praticamente unido por uma única bandeira. A gente tinha muita divergência cultural. O Sul querendo se separar também, junto com o Uruguai. Umas províncias lá no Norte. No Norte não, desculpa, Nordeste. E, cara, se o imperador ele não estivesse aqui no Brasil, ele não daria conta. Porque, assim, naquela época, a logística da comunicação era muito fraca. E, sim, isso eu lembrei lendo o livro de Maquiavel. Que, assim, para você dominar um lugar, você tem que ou destruí-lo completamente, ou ir morar pessoalmente, que foi o caso do Brasil, ou mantê-lo como ele é. No caso do Brasil, para evitar as revoltas, o Dom Pedro tinha que ficar aqui, porque se, assim, dependesse de uma carta vinda do Brasil até Portugal, para ele saber o que está acontecendo, não ia ter logística, o militarismo brasileiro estaria totalmente ferrado, ele ia perder com certeza para revoltas, e assim, a gente provavelmente ia ser como os outros países que foram colonizados pela Espanha, separados, Argentina, Bolívia, Venezuela, enfim. A gente ia ser tudo aquilo lá, um monte de província jogada ao meio do nada. Só que não. Os países que falam português, países entre aspas, os estados que falam português, estão unidos em uma única bandeira.
Entendi. Interessante, cara. Hoje em dia, na sua opinião, quais são os maiores problemas do Brasil?
Vixe, cara. Bom, a gente tem muitos, mas o que eu vejo como principal... A segurança, isso eu vejo também diariamente, porque meu pai ele é militar, ele é da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, e cara, é um absurdo, assim, a forma como que tá a segurança aqui. E olha que aqui em São Paulo é um dos estados mais seguros do Brasil. Cara, é bandido desrespeitando policial na cara dura, é...
Não só bandido, mas a população também, já vi vários vídeos da população desrespeitando policial, né?
Nossa, velho, isso me deixa puto, velho.
Sim, eu também.
Porque assim, o cara tá indo preso, tá sendo detido, vai lá aquelas mulheres, começa a gritar, ai, não prende ele, não prende ele. Aí vai cara em cima do policial, aí vai, sei lá, elas colocam criança na rua pro policial não atirar.
Sim.
A população mesmo tá ferrando com isso, cara, e é isso que tem que mudar. Não só, assim, por lei, mas também pela própria mentalidade. Isso é, assim... um dos problemas principais. Depois o outro vai pra estabilidade política.
Uhum.
Que, nossa, cara, tá...
Uma zona.
Tá muito difícil de, assim, citar uma área que não tenha que melhorar aqui no Brasil.
Todas, tá, né? Tudo. Educação, saúde, tá, política. Cara, como que é ser filho de um policial militar?
Meu pai, ele me criou assim, pra não ser tão exposto, vamos dizer assim. Não sair falando pra todo mundo que ele é policial militar.
Entendi.
Não ficar indo em tal lugar, não ir naquilo, não ir nisso. Assim, é a mesma coisa. Ele é bem mais duro, creio eu, que outros pais pela criação militar. Mas é uma boa pessoa. Eu amo muito meu pai.
E você tem alguma história de alguma coisa que aconteceu que foi muito marcante por causa do trabalho dele? Porque eu imagino que seja um trabalho muito perigoso.
Sim. O resumo da história, meu pai teve que matar um cara aqui em casa.
Caramba, invadiu a casa de vocês?
É. Porque assim, o que aconteceu na verdade foi o seguinte. Na época, a minha avó ela tinha uma clínica de estética. Ela foi sequestrada nessa clínica.
Caramba.
Os filhos da puta. Trouxeram ela aqui pra casa e, assim, ela lá na garagem, é um pouquinho difícil de explicar, mas da garagem pra uma escada que leva aqui pra cima da casa, é um único corredor. Nisso, ela começou a gritar lá embaixo, meu pai já pegou a arma e foi descendo a escada. Nisso, ela tava resistindo pra ninguém passar. Um dos vagabundos passou por ela. Nisso ele deu de cara com meu pai já armado. Nisso começou a tomar tiro de tudo que é canto. Ele, assim, inclusive até tentou, eu não sei se ele tentou pegar a arma ou impedir ele de dar tiro, ele perdeu todos os dedos da mão nisso aí e só morreu depois com um tiro no olho. Foram 7 tiros pra matar esse filho da puta.
Você tava em casa nesse dia?
Não, esse dia eu não tava. Esse dia... tava lá com um amigo meu.
Entendi.
E assim, eu era bem novinho, tinha uns 13 anos quando isso aconteceu.
Nossa. E aí você teve que voltar pra casa e cena de...
É, eu nem sabia o que que tava acontecendo. E, nossa, cara, foi difícil. Eu tive que até morar um tempo em São Paulo por causa disso, que enquanto os filhos da puta não foram presos, tava todo mundo com medo, sabe? Resultado foi isso. Um pro inferno, o resto tudo preso.
Isso, sua casa ficou marcada também, né? Tava aquele lugarzinho ali que o cara tinha morrido também, não?
Ah, mais ou menos. Assim, não saiu em muitos jornais. Saiu sim em um jornal. E eu não vou citar nem mostrar qual a notícia.
Ah, não, tranquilo.
Mas isso é mais pela segurança mesmo.
Entendi.
Mas... ah, cara, foi uma época difícil.
Caramba.
Isso é... é embaçado, cara.
Meu pai, ele trabalhou nos Correios. Ele foi... entregava Sedex, né? E depois que começou esse negócio de vender celulares, smartphone pela internet, começou a ter muito assalto com carteiro. Então, vira e mexe, acontecia dele não voltar pra casa no horário normal. Aí, quando ia ver, ele tava na delegacia pra depor. Então, foi uma época que, pra mim, também foi muito marcante, porque a gente sempre ficava com medo de acontecer alguma coisa com ele, né? Então, imagino que pra você deve ser, sei lá, 3 vezes pior, mas talvez o mesmo sentimento, né?
Não, sentimento, assim, de insegurança é o mesmo, cara. É horrível isso. Pô... pior que ainda a mulher de um dos malas ainda veio querer ameaçar no dia de depoimento. Falou, ai, não depõe ele não, que ele não participou. Apontou todo mundo, ela se fudeu. Ah, cara, é chato, mano, umas coisas assim. Não tinha que ter, assim, uma repressão tão absurda pra bandido que os caras ficam com muito medo de, assim, de tomar tiro. Ou de morrer julgado, enfim.
Na China, segurança, né? Na China a taxa de criminalidade é muito baixa porque a galera tem medo que a pena de morte vai pra qualquer um lá, né?
É, até pra, assim, pra traficantes em comum, cara.
Sim. Entendi. E o seu pai ser militar, isso foi isso que te inspirou a querer ser militar também e entrar pro exército russo?
Sim, desde pequeno, cara, eu sempre gostei muito de militarismo. No começo, a princípio na minha vida, meu sonho era ser oficial do exército. Mas assim, foi tanta encheção de saco na minha cabeça pra não ser, e, tipo, não era aquela encheção de saco, ah, você não vai conseguir, não, era coisa fodida, o pessoal, assim, te prejudicar mesmo de alguma forma. Eu acabei meio que desistindo dessa ideia, eu comecei até a ver o exército assim, com maus olhos, ah, exército sucateado, isso e aquilo. Nisso, eu comecei a ter um desgosto pelo Brasil, que aí foi quando eu ganhei um gosto pela Rússia, cara.
Entendi.
Aí comecei a gostar muito do país, aí quis ser militar lá. Não deu certo, voltei pra cá e, cara, sim. Foi isso que me inspirou no militarismo, mas o que eu tô fazendo na minha vida por hora é totalmente diferente. E, assim, o que eu já tentei fazer aqui no Brasil foi tentar entrar pra escola de oficial da polícia aqui de São Paulo. Eu todo ano presto essa prova e fico sempre por muito pouco da nota classificatória.
Cara, e como que fica a relação exército e militares num regime monarquista? Porque a impressão que dá é que se houvesse um rei, o exército ou algo do tipo seria a força opressora, né? A força que colocaria as ideias do rei na marra, né? Ou não?
Então, cara, na verdade não é bem assim não. Tanto que assim... Dom Pedro II, ele foi deposto pelo próprio exército. Claro que, assim, muitos militares não sabiam o que estava acontecendo no dia. Mas, assim, ele tinha um grande apoio da Marinha. E, assim, quem tirou ele foi o exército. E por causa do Deodoro e do Floriano Peixoto, que foram os principais responsáveis pelo golpe, praticamente. E, assim, muito militar nem sequer sabia do que estava acontecendo. Mas o exército, ele pode ser tanto uma força de opressão do imperador, como pode ser algo contra ele. Por isso que, assim, se o cara não tiver um bom senso pra governar, ele cai. Sim, claro que ele caiu, mesmo com bom senso. Foi uma filha da putagem de um nível tremendo.
Sim.
Mas assim, a instituição em si, creio que não muda muito. O que muda na instituição em si, de melhorar ela, é ela ter uma flexibilização dentro de si própria. Que nem, ao invés de seguir toda a doutrina que muitas vezes já está desatualizada à risca, ver o que é melhor para o país, sei lá. É, qual o padrão do que eles querem hoje, qual o padrão que eles precisam hoje, aliás, não é nem o que eles querem. Porque assim, pelo que eu tô vendo, o que o governador tá querendo muito hoje em dia não é aquele policial que vai dar tiro, que quer combater o crime, isso e aquilo. Eles estão querendo, por exemplo, um policial que é mais amigo da comunidade, o que não é errado. Só que pra nossa situação atual do Brasil, cara, tá muito difícil de ter policial assim. Que se o cara for assim, o cara vai ser esculachado na rua, vai tomar no cu. E, cara, meio que não pode ser assim. Na nossa situação atual não dá. Caso a gente tivesse uma criminalidade melhor, um respeito melhor, que eu digo menor.
Sim.
Um respeito bem maior pela polícia. Assim, se as pessoas não desrespeitarem o policial, poderia ter isso numa boa, que seria até melhor. Mas sempre ter tropa assim de combatente. Mas no geral, é mais flexibilização. Falta flexibilização por parte das forças armadas e auxiliares.
Fora que se o cara der um tiro, ele tem que explicar por que que ele deu aquele tiro também.
Nossa.
Aí o cara fica com um receio, né?
Nossa, fora isso, cara. Fora que aqui no Brasil eles fazem assim, de tudo pro policial não dar o tiro. Tipo, ai, só atire quando você for alvejado. Que nem aquela cardápio dos direitos humanos falou.
Sim.
Ai, pelo amor de Deus, aquilo é retardo mental. Porque o cara tá com uma arma, ele é uma ameaça não só pra você, como qualquer outra pessoa. Você tem que esperar o cara atirar pra você atirar de volta. Puta merda.
Cara, o Brasil é um país gigante, então mesmo que a gente tivesse um monarca, seria muita coisa para um cara só cuidar. Como que funcionaria as subdivisões de liderança se houvesse monarquia no Brasil?
Sim, exatamente, cara. É aquilo que eu tinha te falado antes. Um único líder não consegue governar sozinho. Um único homem não consegue governar sozinho. Isso, em toda a história, o que poderia ser feito? Ser feito realmente um parlamento, não necessariamente tendo um parlamento seria uma monarquia parlamentarista, que o rei seria só uma representação e intervisse só caso estivesse dando muita merda. Mas sim, como o cara não tá em todo lugar, o cara fazer também um parlamento com aquele negócio de governadores, isso, aquilo, os deputados, entre aspas, mas a nomenclatura não importa tanto, mas sim praticamente manter a mesma coisa, só que tendo o poder moderador como maior. Por exemplo, se tivesse tendo essa jurisprudência do STF, o cara chegava lá, regaçava o pau, mandava todo mundo embora. Aí teria ou novas eleições ou novas indicações. Mas também, o que não impediria o cara de governar, de criar algumas leis para coisas específicas.
O que é o que tá acontecendo com o Bolsonaro hoje? Que ele não tá conseguindo fazer nada, né? Tá parado.
Ixi, cara. O cara tenta passar a reforma da Previdência e tem que negociar com o Rodrigo Maia, com um monte de cara lá. Eu ia falar retardado, mas melhor não pra... Vai que processo, né?
Sim, sim. Eles adoram uma censura também.
Uma coisa que é irônica aqui da democracia no Brasil, que agora que eu lembrei, é que é isso, a gente tá praticamente numa ditadura da democracia.
Isso.
Você é obrigado a votar, cara.
Exatamente.
Se você não vota, tipo, claro, a multa é pouca, é 3 contos. Mas você paga uma multa e, assim, você tem que justificar o porquê que você não foi. É muito chato, cara, não tinha que ter isso.
Sim.
Você vota se você quer, e olha lá, você vota se você quer e se você souber... Assim, pelo menos coisa básica, praticamente ser alfabetizado. que tem muito cara analfabeto que vota, cara.
Uhum.
Depender desse tipo de gente para uma, para dizer que é uma democracia, cara, você tá só ferrando com o país. É por isso e muitas outras que eu passo a desacreditar da democracia totalmente, velho.
Tá, mas você falou de que poderia ser implementado uma espécie de parlamentarismo e ter uma espécie de deputado e governador ou algo do tipo.
Praticamente um senado, cara, só pra, assim, ser discutido algumas leis que o imperador não tá discutindo, sim, naquele momento, pra ver como melhora, porque... Realmente, o único homem não consegue governar sozinho, mas nem ferrando.
Só que aí eu vejo o que acontece aqui no Japão, que tem muita gente que acha ruim, acha chato ter que ficar pagando imposto pra sustentar o imperador, sendo que ele não manda nada e, sabe, é só um negócio simbólico. E dinheiro de imposto, dinheiro do povo vai pra sustentar a família imperial, né? Então eu fico imaginando, será que o povo brasileiro, ele aceitaria... pagar o salário desse imperador e manter a família dele, manter a linhagem dele, manter o estilo de vida dele? Você acha que o povo aceitaria isso numa boa?
Bom, cara, a gente tá aceitando uma coisa bem maior que manter a dos nossos deputados, senadores e tudo mais com gastos absurdos. O cara tem sei lá quantos assessores, o cara tem sei lá quanto auxílio de moradia. A família imperial aqui no Brasil, cara, ela não era assim... Não tinha um estilo de vida caro. A coisa mais cara que o Dom Pedro fez foi uma festa, salvo engano, um dia antes ou uma semana antes do golpe. Foi assim, foi uma festa assim, de luxo, luxo mesmo. Mas, no geral, cara, era muito, muito raro isso acontecer. Não era uma família careira, tanto que assim, eles viviam praticamente numa casa de sítio.
Uhum.
E aí quando deu o golpe da república, começou lá com os presidentes, com palácios de ouro, com isso, com aquilo.
Entendi.
Cara, a gente tá sustentando até a mais do que deveria. Com certeza a gente estaria pagando menos.
É que fala em monarquia, a gente já começa a imaginar castelo. Não precisa ser necessariamente isso, né?
Não, não. Cara, tanto que a família imperial aqui no Brasil viveu realmente em uma casa de sítio mesmo. Casa de sítio é barata pra qualquer cidadão? Não, com toda certeza não. Mas também não é um palácio. Não é uma... Não são as casas de luxo que os deputados eles estão tendo hoje. Claro, as coisas mudaram muito. E provavelmente, assim, eles teriam um bom padrão de vida, mas também não teria assim, um padrão de vida tão absurdo como é.
Última pergunta, cara. Se voltasse a monarquia, você é a favor de arrancar tudo que tem em Brasília e voltar pro Rio de Janeiro? Ou você faria a sede do Império Brasileiro em Brasília mesmo?
Ah, cara. Que, bom, Rio de Janeiro, ele seria uma coisa bem mais clássica, tradicional, sabe? Mas Brasília, cara, seria, vamos dizer, um pouco mais útil. Já tá tudo... Todas as embaixadas lá, a cidade foi construída toda para ser uma coisa governamental e já tá feito. Bom, praticamente o que eu penso disso? A merda já tá feita, então você só se aproveita.
Tá no inferno, abraço capeta, né?
Praticamente isso. Então, não teria muita necessidade de mudar pro Rio de Janeiro, apesar de que seria algo interessante.
Entendi. Seria um retorno às origens, né?
Sim, sim, algo mais tradicionalista. É realmente isso que você falou, um retorno às origens.
Beleza. Então, Pedrão, valeu aí por participar do Todo Dia Podcast e compartilhar um pouco da sua perspectiva imperial.
Pô, eu agradeço a oportunidade, cara.
Isso, bicho. Você quer deixar algum recado aí, final?
Bom, recado final é só um abraço a todos os ouvintes mesmo e... Ah, pra um amigo meu que desapareceu, Stanley, caso você estiver vendo isso, me adiciona de novo. Isso é algo mais pessoal.
Deixa um recado pra Rússia também, quem sabe.
Pô.
Fala em russo aí.
Masha, я люблю тебя.
Люблю significa eu te amo em russo, não é?
É.
Tá vendo? Não tô tão ruim assim. Então você ama ela ainda, porra? Esquece, bicho.
Não, pera. Não, tô zoando, mano.
Sabe o que tu faz? Pega o Tinder, muda, paga a versão premium lá, bota a localização pra Moscou.
Não, ironicamente, já pensei em fazer isso,
cara. Beleza, cara. Então valeu aí.
Valeu, cara. Um abraço. Sei porque, assim, o... Pra você ser um soldado ou um policial, você tem que passar numa prova, assim, que você vai, sei lá, usar química, biologia, física, coisa assim que você nunca vai usar na tua profissão antes.
Sim.
Só pra falar que, ah, você passou no vestibular. Cara, erradíssimo isso. Pra mim, assim, o que deveria ser feito pro exército... Você se alistar assim como se fosse nos Estados Unidos. Você vai lá num recruiter, ele assim vai te dar, entre aspas, as opções que tem para do que você quer, o branch, que é assim, entre a Força Aérea, os Fuzileiros Navais, o Exército e a Marinha, e a Guarda Costeira.
Uhum.
E assim, você vai fazer as provas deles que são, não é uma coisa assim... Você vai ter que saber química, biologia, você vai ter que saber o que você vai usar para a prova, que eu tava dando uma olhada na prova deles. É mais ou menos você saber calcular mais ou menos quilometragem, isso você usa para mapa, isso é totalmente útil. Saber matemática básica, interpretação de texto. Não é aquela coisa assim, você saber matemática de, sei lá, equação de segundo, terceiro grau. Uma coisa básica. Tipo, mais, menos, vezes, dividir, fração.
Regra de três.
Assim, pra polícia, cara, deveria ser a mesma coisa, só que com uma noção maior de direitos, do que você vai precisar de saber.
Sim. Direito, Constituição.
Lógica também. E também, uma coisa que eu acho errada, cara, na... polícia aqui, é que assim, depois que você termina o curso de formação, você praticamente não é mais obrigado a treinar. É por isso que assim, cara, tem policial que tá lá, que assim, deu tiro há uns 5 anos atrás,
putz,
e não deu mais um único tiro.
Entendi.
Aí assim, o estado brasileiro de hoje quer que você dependa da vida desse cara, e... você não pode ter a sua própria arma pra se defender. e quer que você dependa de um cara assim que às vezes nem treina, às vezes ele não é assim, não é nem bom fisicamente, uhum. Que isso pelo menos eles têm uma, entre aspas, reforma, todo ano eles têm que fazer um TAF, que é o teste de aptidão física. É, nisso eles têm que tirar uma nota lá pra passar, e nisso até que é ok, mas mesmo assim não é o suficiente.
Entendi.
Tem muito cara lá que tá gordão, que não consegue dar tiro direito, e que você ia tá muito ferrado se dependesse da vida dele. Sim. É numas coisas dessas, assim, que eu começo a perder um pouco de fé nas instituições.